No breve tempo, enquanto o irmão Hus leu Romanos 4 e expressou alguns pensamentos, simplesmente se tornou grande para mim que o sentido e propósito de uma pregação consiste em Deus falar diretamente por meio de sua palavra conosco e a nós. Que não estamos ali apenas como espectadores, ouvintes, sentados, pessoas alheias ao que se passa, mas que somos de fato tocados, mencionados por Deus. Sua palavra penetra em nós e nós recebemos essa palavra e então cremos nela e somos abençoados. Após a reunião da manhã, um irmão muito precioso entrou na sala de oração e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mais ou menos ele disse: eu gostaria de servir totalmente ao Senhor. Eu quero dedicar-me, consagrar-me totalmente a Ele. Não apenas viver assim, mas estar realmente à disposição dEle. E eu penso que esse é o desejo de todos nós. Uma nova consagração ao Senhor, confiar nele de novo, crer de novo, estar à disposição dele de novo, mas não apenas com palavras, mas também em ação e na verdade. Afinal, há muitos que querem servir ao Senhor de forma confortável, e isso simplesmente não vai dar certo. Mas o Senhor diz: quem quiser servir-me, siga-me e tome a sua cruz. E assim ele poderá ser meu seguidor. E seguir o Senhor será semelhante ao caminho que ele mesmo trilhou. Íngreme e muitas vezes espinhoso, canta um compositor. O caminho vai para cima. Não devemos esperar que, como filhos de Deus, sejamos honrados nesta terra, que encontremos reconhecimento, que o mundo inteiro nos louve no céu. Não, pelo contrário, seremos como ele foi nesse mundo. De outra forma, não é possível seguir o caminho de Deus. Importante é claro, como já foi mencionado, que realmente sintamos que Deus fala diretamente conosco por meio de sua palavra e de seu Espírito. E então surge a convicção da fé, surge confiança, surge a fé, e então se estabelece entre nós e o Senhor uma íntima comunhão, um caminhar com Deus, como Enoque teve e outros também. Isso não é tão complicado. Uma vida em comunhão com Deus é tão simples, quanto está escrito aqui nessas palavras. Nada de artificial, nada de inventado por si mesmo, mas permanece-se como se é e serve-se ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Há pessoas que gostariam de se tornar diferentes. Só Deus pode nos transformar. Todas as nossas intenções não servem para nada. Ele torna tudo novo pelo poder do seu sangue, da sua palavra e do seu Espírito. Nesse lugar, estamos felizes por podermos proclamar a palavra de Deus em todas as coisas, tal como está escrita. Não temos uma doutrina própria que precisemos defender, que precisemos passar adiante, nenhum conhecimento próprio que precisemos polir de vez em quando, adornar com belas palavras, assim por diante. Não temos absolutamente nada além da palavra de Deus em cada ponto e em todas as coisas. Eu penso que no último grande fim de semana esteve aqui um irmão que vinha raramente, que só começou a vir recentemente, e a primeira coisa que ele quis foi discutir sobre o sábado. Sim, nem penso em discutir no domingo sobre o sábado. Isso nem passa pela minha cabeça. E além disso, não tenho tempo algum para isso, absolutamente nenhum. Basta ler a Bíblia e lá passagens realmente pertinentes. O sábado foi instituído para o povo de Israel como dia de descanso, e não para as nações. E não para as nações. Precisamos saber disso. Mas o pior é que as pessoas têm seus cavalos de batalha, nos quais se empenham e cavalgam. E com isso, não podem ser uma bênção para ninguém na Terra. Elas podem criar alguns fanáticos que sigam suas ideias, mas verdadeiros filhos de Deus, com uma fé equilibrada, com um conhecimento bíblico, não. Isso só o Senhor pode fazer. Então nós o seguimos e lemos que ninguém deve fazer julgamentos condenatórios sobre o sábado, a lua nova e assim por diante, a nosso respeito. Assim está escrito na carta aos Colossenses. Eu só queria mencionar isso, que as pessoas costumam destacar certas coisas. Elas pescam isso. E então chegaram a dizer que João estava lá no sábado, aquele dia teria sido o dia do Senhor. O dia do Senhor não é nem o sábado, nem o domingo. O dia do Senhor é o grande e terrível dia que virá após o dia da graça, após o dia da salvação. João foi arrebatado em espírito para o dia do Senhor e viu as coisas que aconteceriam após o dia da graça. O que devo fazer com isso no dia de 24 horas, seja ele o sábado ou domingo? E então as pessoas chegam ao ponto de dizer que quem não guarda o sábado, ele tem a marca da besta. Sim, então basta colocar chifres nessas pessoas e mandá-las passear por aí. Não, assim não é nada disso. Essas são doutrinas do passado, quando ainda não havia revelação, quando o espírito humano ainda investigava. Mas agora não é o espírito humano que investiga, agora o espírito de Deus que revela as profundezas da divindade e nos conduz à Santa Escritura. E como já dissemos muitas vezes, havia também verdades parciais e conhecimentos parciais, mas agora, graças a Deus, há uma plena compreensão e uma visão geral no seu Conselho de Salvação Divino, de modo que podemos dizer com confiança, junto com Paulo, nós vos anunciamos todo o conselho de Deus. Isso de forma equilibrada, sim, em equilíbrio, como sempre deve ser. Apenas algumas passagens da Santa Escritura e depois vamos orar. E eu gostaria de dizer, desde já, se hoje, no nosso meio, a pedidos de oração especiais, vamos, na fé, confiar e tomar Deus na sua palavra. Vamos orar uns pelos outros, vamos ungir com óleo e ver o que Deus faz. Deus está para a sua palavra. A pregação não está aí para que fiquemos em seguida de mãos vazias, mas para que vivenciemos e levemos conosco o que Deus prometeu em sua palavra. E se a fé vem da pregação e nós pregamos a palavra, o que mais poderia impedir os milagres e os sinais? Mas Deus continua sendo Deus. Eu creio nisso. E eu creio que, como o irmão Branham certa vez falou tão bem sobre as águias que são tiradas do ninho e levadas para a pradaria e então ficam felizes e alegres. Eu quero dizer, uma águia também sabe voar, a menos que esteja na gaiola. E as gaiolas foram abertas, as denominações se abriram, nós saímos e nós estamos livres. Nós podemos nos elevar na fé em direção a Deus. E podemos, como também ouvimos, assim como Abraão, nomear as coisas que ainda não são como se já fossem. E nós não olhamos para os sintomas, nem para as doenças, nem para as circunstâncias. Nós olhamos para o Senhor, que está acima de tudo e que venceu tudo, suportou tudo e alcançou uma plena vitória na cruz do Gólgota. Também essa palavra de Romanos 4 é muito importante, que pela ressurreição de Jesus, nós chegamos a alcançar nossa justificação. O sangue reparou o dano, mas por meio de sua ressurreição, nós fomos justificados diante de Deus. redimidos, resgatados e perdoados pelo sangue. Eu vou ler isso novamente em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 23. Romanos 4, a partir do versículo 23. Mas não foi escrito apenas por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nossa causa, pois a nós isso será imputado, a nós que cremos naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus dentre os mortos. Aquele que foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Quantas vezes já dissemos isso aqui? Se Cristo tivesse apenas morrido e não ressuscitado, então não saberíamos nada, então não teríamos nenhuma resposta de Deus. Mas a ressurreição foi o coroamento da obra de redenção, a vitória sobre a morte, a superação da morte, do diabo e do inferno. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? E, por ele ter vencido tudo, também nós podemos e venceremos tudo por meio dele. Mas, por causa das nossas transgressões, ele foi entregue à morte e, para nossa justificação, ressuscitou dentre os mortos. É por isso que podemos testemunhar, como nos é dito em Colossenses 3, Colossenses 3, vamos ler um ou talvez dois versículos. Colossenses capítulo 3, os primeiros versículos. Se, pois, vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem o que está lá em cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Buscai o que está lá em cima, e não o que está na terra. Afinal, vocês já morreram, e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amados, eu penso que é sempre o irmão que costuma dizer que precisamos crer a Deus. Quando lemos palavras como essa, então temos que crer a Deus. Precisamos agora nos deixar tocar por essas palavras e levá-las ao coração e crer a Deus. Nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Ele, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Isso precisa se tornar uma realidade divina, e quando isso poderá acontecer? Quando cremos de todo o coração. No que diz respeito à fé, há uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 5, que é mais utilizada por todos os pregadores, quando as pessoas são chamadas a Cristo por meio de uma evangelização. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Amém. Amém. Esse é um versículo curto, mas diz muito. Basta isso para alcançar a bem-aventurança e a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, como já foi dito, nós precisamos crer de todo o coração e deixar que Deus nos toque por meio da palavra para que ela possa surtir efeito em nós. Somente lá onde a palavra é crida é que Deus pode confirmá-la e realizar o que ele prometeu em sua palavra. De 2 Coríntios, capítulo 3, também muito brevemente, talvez ainda de 2 Coríntios, capítulo 3, Versículo 6, 2 Coríntios 3, versículo 6. É Ele também quem nos tornou aptos para sermos ministros ou servidores da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu penso que podemos dizer com sinceridade e verdade que Deus nos concedeu a graça de unir de forma equilibrada o Antigo e o Novo Testamento e de os proclamar. Um complementa o outro, um ilumina o outro, e juntos constituem a revelação completa de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não dizemos que isto ou aquilo seja descartado, apenas os ordenamos biblicamente e perante Deus da forma certa. É por isso que Paulo também escreve, é Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros da nova aliança. Em outro lugar, Paulo escreve que todos nos considerem, pois, embaixadores de Cristo, administradores dos múltiplos mistérios de Deus. No entanto, há pessoas na Terra que estão ligadas a Deus, que foram designadas por Deus e têm uma determinada tarefa a cumprir no plano de salvação de Deus. E ninguém poderá assumir tal posição por conta própria, a menos que Deus assim o decida. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, está: mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo com Cristo e, por nosso intermédio, divulga em todos os lugares o aroma agradável do seu conhecimento. Paulo não estava se referindo a si mesmo ali. Afinal, ele era um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando testemunhamos a Ele, nosso Senhor, então Ele testemunhará a palavra e a confirmará se a anunciarmos em seu nome e segundo a sua vontade. Para nos encorajar na fé e na oração, vamos ler ainda mais uma passagem do livro de Atos, capítulo 4, que é muito conhecido por todos, a história de Pedro e o que Deus fez. E após a cura desse homem e tudo o que tiveram que passar, e então está escrito aqui em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 24, o seguinte: ao ouvirem isso, levantaram unanimemente a voz a Deus e oraram: Senhor, Tu és quem criaste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui eles colocaram a onipotência de Deus diretamente no início de sua oração. E tinham em mente que o Deus que do nada, do absolutamente nada, criou e chamou à existência um universo inteiro pela palavra falada. Esse Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, que falou e tudo aconteceu, que ordenou e estava lá. A esse Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, eles se voltaram em sua oração com a expectativa de que Ele não apenas criou o céu e a terra e tudo o que neles há, mas que agora está presente para revelar a sua onipotência e confirmar que Ele vive e está presente. E agora continuemos com a leitura. Tu falaste por meio do Espírito Santo aos nossos pais, pela boca de Davi, teu servo, porque se agitam as nações e porque os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam e os príncipes se unem contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso me faz agora pensar, nós temos que nos preparar para um curto período de sofrimento. Não é o grande tempo da tribulação, não estamos falando disso, mas sim um período muito curto de perseguição. Eu não quero entrar em detalhes sobre passagens bíblicas agora, mas vocês sabem o que está diretamente agora na ordem do dia no momento. E a palavra ordem é usada hoje em dia como um conceito que vai além do mundo, a saber, é ordem mundial. Vocês ouviram, especialmente durante a guerra do Golfo, não ouviram repetidas vezes que o presidente Bush fala dessa nova ordem mundial, da nova ordem mundial? Sim, o que é a nova ordem mundial? Onde fica a capital dessa ordem mundial? E quem o controla, de onde virá, para onde irá? E nós não precisamos continuar falando sobre isso agora, senão vou cair direto no assunto, e isso acontece comigo muito rapidamente. Mas, na verdade, sentimos nesse momento que não se trata mais apenas da Europa Ocidental e Oriental, ou de uma Europa, ou da Ásia, ou dos Estados Unidos. Trata-se de incluir tudo globalmente, uma ordem mundial, um sistema econômico mundial, um banco mundial, tudo deve, o mundo inteiro deve, de alguma forma, encontrar seu lugar. E é exatamente isso que está na agenda. E nesse momento estou escrevendo um livro novamente e sinto muita alegria ao ver essas conexões. Então só podemos agradecer ao Senhor, Ele realmente concedeu luz ao anoitecer. Ele esclareceu o que estava obscuro, revelou o que estava oculto, deu a conhecer conexões que talvez há 10 anos ainda não pudessem ser articuladas. Mas isso já pode ser dito agora. E isso já está se desenrolando. A primeira fase no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, já passou. Mas agora Israel será encurralado. Assim como Hussein foi encurralado a ponto de ter que abandonar o Kuwait, assim agora os povos, e que Deus seja lamentado a Deus, mas assim está ordenado biblicamente, estarão sob domínio da Rússia, o rei do norte. E eu mencionei isso em Zurique no último domingo, que de vez em quando é preciso colocar o mapa sobre a mesa e dar uma olhada nele. E ele é chamado Rei do Norte, e por duas vezes de extremo norte. Não apenas ao norte fica uma ponta da Turquia, ao norte fica a Síria e assim por diante, mas toda a parte asiática da Rússia, com cerca de 50 milhões de muçulmanos na Rússia, 50 milhões de muçulmanos. Nós temos apenas 1,7 milhão em toda a República Federal. A França tem 3 milhões. Mas 50 milhões de muçulmanos vivem na União Soviética. E os muçulmanos são inimigos mortais de Israel, contra Israel. E assim será fácil organizar tudo e marchar contra o arqui-inimigo Israel no dia X determinado. Mas então Deus intervirá e porá fim a tudo isso vindo do céu. Mas simplesmente chegará isso, que o mundo inteiro se voltará contra Israel, e chegará também um momento, lamentável que seja, seja lamentado a Deus, mas foi anunciado de antemão na palavra profética, em que todos os crentes, por um lado, que não pertencerem à Igreja Católica Romana e, por outro, não pertencerem à União Protestante no Conselho Mundial de Igrejas, serão igualmente alvo dessa oposição. Eles serão os elementos indesejáveis, serão os agitadores, serão aqueles que não aceitam ser instruídos. E o que o irmão Kupka me disse agora, há alguns dias, o Valesa, na Polônia, já anunciou pela rádio que todas as seitas agressivas devem ser eliminadas. Eles encontram a terminologia certa, encontram as palavras certas para já dar início ao que em algum momento terá que acontecer. E como isso terá que acontecer? E como sabemos de onde vêm os consultores e que todos receberam a mesma formação, então sabemos o que acontecerá em todos os povos, línguas e nações. E eu penso que nós não somos burros. Desculpe-me por dizer isso aqui. Nós temos a palavra profética. Não é o ser humano, mas a palavra que dá a resposta. E aqui está o segredo. Nenhuma igreja do mundo, nem a luterana, nem a de Calvino, nem os metodistas, nem os batistas, nem os presbiterianos, nem os anglicanos e ortodoxos e todos os outros, tem seus embaixadores em todas as nações da Terra. Mas existe uma cidade-estado, e essa é o Vaticano. Isso não é apenas um poder religioso, mas também um poder terreno, um Estado dentro do Estado. Aqui nós temos em Bonn, isso eu já disse a vocês, é verdade? Eu vejo TV muito raramente, porque eu tenho pouco tempo, mas, de vez em quando, é preciso se informar, e vejam só, quem foi o primeiro a ter a honra de tomar a palavra na recepção de Ano Novo, quando nosso presidente federal chamou todo o corpo diplomático para se apresentar? O núncio foi o único a quem foi permitido falar. Todos os outros puderam dizer amém depois que ele terminou. A maior autoridade política do mundo é o Estado do Vaticano, que possui representantes em mais de 100 países, os quais são chamados de núncios e não embaixadores. Mas isso permite que ele utilize todos os canais políticos em todo o mundo. E todos os seus senhores transmitem por todos os canais políticos o que deve ser incutido nesses povos. Nós não somos cegos, Deus abriu nossos olhos. Não vemos apenas a coisa, mas também a habilidade com que ela foi orquestrada. E foi Mussolini quem concedeu e presenteou o Estado Vaticano com o próprio Estado do Vaticano, além de ter feito ainda um grande presente. Vocês precisam ler o concordato? E depois foi Hitler quem se aliou a ele, e ambos fizeram o que fizeram em nome da Igreja Romana para expandir o império para o leste e incorporá-lo à fé católica romana. Agora, tudo é feito de maneira política e com fins políticos. Na verdade, eu nem queria ter mencionado isso, mas talvez tivesse que dizer isso agora. O perigo não partirá de nossas terras, mas será exercido na hora determinada, quando Deus permitir. Na Rússia, na China, em todos os lugares. O Vaticano tem seus representantes políticos como Estado. Como Estado, não como igreja, mas como Estado. E isso nós temos que compreender. Essa foi a revelação que me foi dada há anos, eu creio que foi no ano 64, diretamente no Vaticano. Eu visitei o Vaticano 3 vezes, vi todo aquele ouro, toda aquela prata e todas aquelas pedras preciosas. Eu o vi. E então o homem disse logo de cara: Ladies and gentlemen, ou prezados senhoras e senhores, vocês não estão na Itália, vocês estão no Estado do Vaticano. Nós temos nossa própria bandeira, nós temos. E ele continuou dizendo: nós somos um Estado dentro do Estado. Agora não estamos na Itália, nós estamos em outro país, nós estamos no Estado do Vaticano. Então foi como se uma cortina caísse dos meus olhos, Apocalipse 17. Ele é o oitavo, mas pertence ao 7. Está no meio deles, ergue-se como um chifre, Isso também ainda descreveremos. Mas Deus também pode dar uma revelação no Vaticano. Só temos que estar abertos para isso. Não, hoje as coisas estão tão claras e tão evidentes diante dos nossos olhos. E Deus simplesmente quis que fosse assim e fez com que pudéssemos ver essas coisas. Mais uma coisa, quando se lê comentários protestantes, e podem ser os melhores do mercado, percebe-se que eles não se livraram totalmente do espírito católico, nem da mentalidade e da tradição. Quando escrevem sobre Pedro, não escrevem corretamente. Primeiramente, eles partem do pressuposto de que Cristo fez dele, Pedro, a pedra angular e a rocha. Isso não é verdade. E então, seus argumentos acabam se desmoronando e eles se tornam prisioneiros de seus próprios emaranhados. É preciso ter o ponto de partida correto. Somente assim a orientação e o resultado podem estar corretos, caso contrário, não. Não foi Pedro o fundamento, não foi Pedro a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra angular e a pedra de fecho, o alicerce, o fundamento e tudo em todos. Pedro era uma pedra e todos nós também somos pedras vivas que são edificadas para formar uma morada santa de Deus no Espírito. Mas a congregação não foi fundada sobre Pedro e teólogos protestantes renomados que escrevem que o Senhor construiu a igreja sobre Pedro. Eu renuncio a tal igreja. Ele, a rocha da salvação, ele fundou a congregação sobre si mesmo. Pedro foi apenas um dos primeiros, um homem da primeira hora quem Deus pôde usar, mas como já foi dito, se esses teólogos absorveram tanta tradição, não se libertaram dela e ela permaneceu em seu pensamento, como então sua exposição poderia, nem mesmo que fosse minimamente, ser útil às pessoas ou lhe dar esclarecimento? Não dá para ler por muito tempo, nem se consegue. É preciso deixar de lado, porque fica-se com ira por dentro e se pergunta por que é que eles escreveram isso, afinal. Mas como já foi dito, ainda não era a hora certa. Mas agora as coisas estão bem claras e verdadeiras diante de nós. Ninguém precisa mais interpretar, basta abrirmos os olhos e então veremos. Desculpe-nos por termos nos desviado do assunto. Agora voltemos a Atos 4. O versículo 28 diz o seguinte: para realizar tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram que acontecesse. Então, portanto, trata-se de que o conselho divino seja levado a cabo. Versículo 29: e agora, Senhor, olha para as ameaças deles e dá força aos teus servos para que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Estende a tua mão para que haja curas e que sinais e maravilhas aconteçam pelo nome do teu santo servo Jesus. Esta é uma oração da primeira hora, uma oração cristã primitiva. E assim também nós, nesses dias em que todas as coisas estão chegando ao fim, podemos orar como oraram naquela época. Estende a tua mão para a cura. Também hoje, nesta hora, podemos orar juntos assim como naquela época a congregação orava a Deus. E faz que realize sinais e maravilhas pelo nome do teu santo servo Jesus. Quem sabe porque aqui está a palavra servo e não filho ou um outro termo? Porque está escrito aqui: e que se realize em nome do teu santo servo Jesus. Vocês só precisam ler Isaías 42. Meu servo, em quem me agrado, me fará toda a minha vontade. Ele não se cansará nem desfalecerá. Vocês podem ler isso de Isaías 42, a partir do versículo 11. E logo em seguida está escrito aqui. Ah, vamos ler tranquilamente o versículo 1. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem eu apoio, o meu escolhido, em quem o meu coração se agrada. Hoje mencionamos as duas passagens, Mateus 3 e Mateus 17. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nos é dito, em qual tenho com prazer, ou quem me agrado. Eu coloquei o meu espírito sobre ele, para que ele leve a justiça às nações. Ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz nas ruas, não quebrará o cano fraco, nem apagará a mecha que ainda arde, com fidelidade anunciará a justiça. Ele próprio não se extinguirá, nem desfalecerá, até que tenha firmado a justiça na terra. As nações do mar já aguardam a sua orientação. Pode continuar a leitura aqui. Nós vemos, portanto, que os homens do Novo Testamento incorporaram todo o Antigo Testamento em sua descrição. Todo aspecto encontrado no Antigo Testamento com relação ao nosso Senhor foi, então, utilizado no Novo. Vocês podem ler a segunda parte do versículo 6. Eu, o Senhor, aqui está a palavra Javé, te chamei na justiça, te segurei pela mão, te protegi e te fiz aliança do povo, luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar os prisioneiros da masmorra e da prisão, aqueles que estão nas trevas. Eu sou Javé, ou Senhor, este é o meu nome, e a minha honra não darei a outro, nem a minha glória aos ídolos. As profecias anteriores, eis que se cumpriram, e agora anuncio coisas novas, antes mesmo que brotem. Eu as faço ouvir a vocês. É possível reler essas passagens repetidamente no Antigo e no Novo Testamento. Senhor, estende a tua mão e faze que haja curas, sinais, maravilhas, pelo nome do teu santo servo Jesus. O Senhor teve que se tornar servo, assim explicou Paulo. Ele assumiu a forma de servo, despojou-se da divindade, tornou-se semelhante a nós e disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aqui, então, no versículo 31 é dito: quando terminaram de orar, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Que assim aconteça hoje. Nós cantamos naquele hino: nuvens sombrias se erguem, e não queremos assustar ninguém, mas o tempo está chegando ao fim, no que diz respeito à congregação das nações. E é necessário, quem quiser consagrar sua vida a Deus, deve fazê-lo hoje, pois amanhã já pode ser tarde demais. Quem quiser viver com Deus, comece hoje. Tudo é um hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O inimigo sempre dirá: amanhã. Você ainda tem tempo. Ainda não é tão urgente, e assim por diante. Não deem ouvidos a essa voz que quer segurá-los com os mais diversos argumentos. Ouçam a voz do Senhor. E sobre isso está escrito: hoje, não amanhã, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Uma palavra para aqueles que estão sofrendo, que estão doentes. Não é apenas esperança, mas confiança, e a cura já foi preparada. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz recaiu sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Assim nós cremos, porque assim está escrito. E quem hoje, sem esforço, por meio da pregação, recebeu pessoalmente do Senhor essa fé viva como uma revelação, pode vir e deixar orar consigo, e nós podemos garantir a ele o milagre da cura pela palavra de Deus. Aqui não se trata de uma pessoa que mistura um unguento e realiza algum ritual e promete uma cura. Aqui não é prometida uma cura. Aqui se vivencia uma cura e se leva consigo. No Antigo Testamento já foi dito, e precisamente no termo do passado, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e dores e assim por diante. E hoje, olhando para trás, para o Gólgota, podemos dizer com toda a verdade, ele foi ferido, ele foi batido, nossas enfermidades foram colocadas sobre ele. Ele as suportou como homem das dores. Assim está escrito, e assim nós cremos, e porque ele levou as enfermidades em seu corpo, junto até a cruz, a cura nos foi concedida pela graça. E quem hoje receber isso por revelação, que não espere aqui uma promessa vazia para levar consigo, espere do Senhor a confirmação de sua santa palavra e a cura no corpo, na alma e no espírito, seja o que for. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e é o mesmo, eternamente. Podemos dizer amém a isso? Amém, amém. Ele ressuscitou. Ele vive. Tudo muda. Jesus nunca. Honra seja ao Cordeiro, que por meio da palavra uma fé viva tenha sido criada em nós. Aqui não é preciso que apareçam milagreiros. Aqui basta que venham pessoas com essa fé viva que brotou da palavra, da pregação, e levem consigo o milagre da cura. Eu acho que foi a irmã Nathalie que nos contou ontem à noite que uma irmã que tinha uma visão tão ruim, e vocês sabem que algumas pessoas têm uma visão realmente extremamente ruim, e Deus a curou na hora. Deus é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Só temos que crer como diz a Escritura, e não duvidar, mas crer e não esperar nada além da cura, e então ela nos será concedida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos levantar e cantar juntos, assim como sou, assim tem que ser. E quem for guiado pelo Senhor pode vir à frente para que possamos então orar juntos aqui. Assim como sou, assim deve ser, não a minha força, somente tu. O teu sangue me purifica dos pecados. Ó Cordeiro de Deus, eu venho.
Aleluia.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Afinal, alguns vieram. Esta é realmente a santa palavra de Deus. Não foi uma pessoa que a disse, foi o Senhor quem a disse. E nós, como seres humanos, ou como servos da palavra, recebemos a comissão do próprio Senhor de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho e orar pelos enfermos. Essa foi a última pergunta que eu fiz ao irmão Branham quando estive junto com ele se eu também tenho o direito de orar pelos enfermos. E ele disse, literalmente, irmão Frank, todo aquele que foi chamado para anunciar o evangelho é chamado para orar pelos enfermos. Essa ordem missionária não pode ser separada. Eu vou lê-la em voz alta a partir de Marcos 16. Aqui está, a partir do versículo 14. Mais tarde, porém, ele se revelou aos 11 discípulos quando estavam à mesa e repreendeu a incredulidade e a dureza do coração deles. Vocês perceberam? É a incredulidade e a dureza de coração. Ele repreendeu a incredulidade e a dureza de coração deles porque não deram crédito àqueles que o tinham visto após a sua ressurreição. Então ele lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer ou ficar incrédulo será condenado. E esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Assim está escrito aqui. Isso é que o Senhor disse, e é assim que cremos. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles, porém, saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor os ajudava e confirmava a palavra com sinais que acompanhavam o seu ministério. Que o Senhor atue hoje e faça acontecer os sinais e milagres a todos vocês agora, para maior edificação e fortificação da fé. Certa vez alguém se aproximou do irmão Branham e disse: o texto ao qual você se referiu em Marcos 16 não é inspirado. Irmão Branham recebeu do Senhor a perspicácia para responder e disse: se Deus pôde realizar tais grandes milagres e sinais por meio de um texto não inspirado, então o que ele fará então por meio de um texto inspirado? Vejam, porém nós cremos que toda a palavra de Deus é inspirada, soprada e exalada pelo Espírito Santo, e nós aceitamos de coração e cremos nela. Meus amados, vocês têm todos sofrimentos físicos. Eu não sei se conseguiremos impor as mãos a todos vocês, mas vocês creem de todo o coração. Vocês creem de todo o coração. Sim, então tem que acontecer. Então tem que acontecer. Então, deem as mãos agora. Vocês estão bem ali, assim. Então, vamos agora elevar uma oração conjunta diante do trono da graça de nosso Deus. Vamos cantar juntos: somente crê, somente crê. De todo o coração. Toda a congregação canta junto. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não estamos lidando aqui com pessoas ou com palavras humanas, mas contigo, o único verdadeiro Deus, e com a tua palavra, com a redenção que se realizou por meio de Jesus Cristo. Senhor, nós viemos agora a ti e cremos que nesses momentos tu confirmas a tua palavra como verdadeira, estendes o teu braço e faz acontecer milagres e sinais pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os demônios têm que se retirar. Todas as doenças são curadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Já aconteceu. Aleluia. Aleluia. Agradeça ao Senhor. Louvai o seu nome. Aleluia. Aleluia. Honra seja Deus. Honra seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Ó, aleluia. Está consumado. O meu Jesus me libertou. Seja na terra, seja no mar, seja na alegria, seja na tristeza. Onde Jesus está, há glória. Ó, aleluia. Está consumado. Meu Jesus me libertou. Seja na terra, seja no mar, seja na alegria, seja na tristeza. Onde Jesus está, há glória. Pai Celestial, Tu, o Deus de toda graça e de todo consolo, Tu nos vês aqui reunidos diante da Tua face. Nós te agradecemos por esse fim de semana, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu sangue, pelo Teu Espírito Santo, que atua no meio de nós, em nossos corações. Juntos nós te agradecemos por Tu nos teres eleito, por nos teres colocado de lado e nos revelares os mistérios do Teu conselho. Nós te agradecemos por isso. Tu nos deste ouvidos para ouvir, olhos para ver e corações para crer. Amado Senhor, eleva o Teu rosto sobre nós e concede-nos a Tua bênção e a Tua paz. Guia-nos pelo caminho certo, por amor do Teu nome, e que a Tua vontade aconteça em nossas vidas. A Ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja dada honra e glória, louvor e adoração, agora e eternamente. Aleluia. Amém.